paróquia São João Batista apresenta...
Programa Pastoral dos Jovens.
Fala, galera! Estamos aqui mais um dia, né, com o Programa Pastoral dos Jovens, com o tema relacionamento. Um tema meio polêmico aí, né, hoje em dia. E estamos aqui com a Bruna e o Fabinho, com os convidados, né, que nem semana passada a Bruna gostou.
Fala, galera!
Fiquei sabendo que ela vai vir todo final de semana.
Bom dia!
É isso aí, gente. O tema hoje, como eu disse, é relacionamento e é um tema... Bem polêmico, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, os jovens e esses namoros sempre dão algum BO, né? Alguma dor de cabeça.
Todos dão.
E não era pra dar, né, galera? Mas tudo bem. Bruna, o que, que você acha dos relacionamentos de hoje em dia, né? Como eles estão sendo? Se é um pouco mais complicado, se é mais fácil, se a galera gosta de assumir um compromisso, se não, o que, que você acha?
Então, aí é complica, né? Porque muitas vezes as pessoas, tipo, entram num relacionamento por modinha, por, não sei...
Por carência.
Carência, talvez, não sei.
Você tem carência, mano?
Mas eu acho que tem alguns relacionamentos que dão certo e tal, tá de boa, tudo. Mas tem alguns que... não sei explicar. Que é igual eu falei, às vezes entra no relacionamento sendo que não tá preparado estruturalmente, não tá preparado emocionalmente, não sei.
Não tem maturidade ainda.
Não tem maturidade.
É, entrando aqui no que vocês falaram, né? Vocês falaram exatamente o que eu ia falar. É, uma palavra que define os relacionamentos de hoje é a imaturidade, né? Os jovens, tipo, criança ainda, já querem namorar, já querem ter relacionamentos.
Muito jovem.
E, tipo, não tô exagerando, é coisa de 12, 13 anos, tudo. E eles não são maduros, né? Não tem esse...
Claro que não.
Essa experiência de relacionamento, sabe? Não sabe lidar com outra pessoa ainda com a devida experiência, com o devido cuidado que se deve dar. Porque namoro é uma coisa séria, não é uma coisa que nem hoje, né? É leviana, que você sai e beija várias pessoas sem compromisso nenhum. Namoro é uma coisa séria. E, assim, aí você, o ouvinte vai virar pra mim e falar, não, mas eu conheço tal casal que
não
namora...
Super certo.
É, que namora, que começou a namorar na infância e estão juntos até hoje. Fala pra você. Você me dá um exemplo desse casal, eu te dou 200, 300, começaram a namorar cedo e hoje são carentes, são inseguros, estão chorando, estão com o coração partido. Sabe, é uma coisa bem séria e nós jovens... Temos que tomar cuidado pra não ficar buscando, sabe, esse namoro, essas falhas, toda vez. É voltar o nosso coração, já entrando pra uma parte mais espiritual, a Deus, né? E deixar essas coisas do mundo de lado, que tudo será acrescentado na devida hora.
Bom, vocês falaram, né, da carência, da insegurança. E como deveria ser, né, um namoro, segundo o cristão? Como ele deveria agir perante essas coisas, né? O que vocês acham? Que o cristão deveria estar, né, nesse meio dessa carência. Porque muitos cristãos também são carentes ainda, né? E ainda estão no processo de amadurecimento, não tem nenhum problema nisso. Mas nisso eles acabam namorando ou ficando. O que vocês acham disso, né? Como um cristão deveria se comportar perante essas coisas? Como deveria ser um namoro cristão, um namoro santo? E aí, o que vocês me dizem?
Bom, primeiramente, né, você disse como um cristão se comporta diante... da imaturidade, diante da insegurança. Eu acho que tanto a Igreja Católica como a Evangélica tem os líderes. Então é interessante você procurar um líder e conversar sobre, né, abrir mesmo o coração, porque isso é cristianismo. É a vida em comunhão, como os discípulos e Jesus viveram 3 anos juntos, e Jesus conhecia as dores, as angústias, cada coisa que os discípulos sentiam. Jesus sabia, porque eles viviam juntos. Da mesma forma, deve ser o cristão. Então, o jovem inseguro, ele tem que procurar um líder, né, espiritual, e conversar com ele. E por que não, se você não tem uma pessoa de confiança aí na sua igreja, na sua comunidade, procurar um profissional, um psicólogo, né? Não é vergonha nenhuma, ninguém vai te chamar de louco.
E se alguém falar que é falta de Deus, você só segue o bonde, porque não é nada disso, parece. Você
não vai te chamar de louco.
Exatamente.
E já fazendo link com a próxima pergunta sobre namoro cristão, eu tenho uma passagem para ler para vocês, que é 1 Coríntios 13, 4 a 6. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém fez o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Bom, essa é a passagem clássica, né? Quando se fala de amor e tudo mais.
E nem precisa falar mais nada, né? Porque
então,
já fala tudo.
Ela se diz auto-explicativa, vamos dizer assim. Então, o namoro cristão, primeiramente, tem que ser um namoro de propósitos. É um namoro que tem um propósito bem definido. Porque, vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Cristão pega? Cristão fica?
Cristão pega 15 negros na balada?
Vocês acham que,
acho que não.
Faz sentido tal pergunta? Acho que não, né?
Ai.
Quando um cristão ele começa a se relacionar com uma pessoa, né? Ele tem que estar convicto que aquela pessoa é a pessoa da vida dela.
Que namora pra casar,
isso,
né?
Isso, é um namoro que tem como objetivo o casamento. Então, se você já começa a se relacionar e não é com esse propósito, cara, já começou tudo errado. Melhor você parar a pensar e tudo mais. Muita gente, né, tem essa dúvida, que pessoa que namora. Será que o meu relacionamento é de Deus, né, é da vontade de Deus? Eu acho que o primeiro questionamento que essa pessoa deve se fazer a si mesmo, meu parceiro, é se esse namoro tem um propósito. Tem um propósito. Se ele tiver um propósito, já é um bom caminho andado. Mas se não tiver, cara, você não tá bem, não.
Esses dias eu tava no Twitter, no Instagram, e aí apareceu uma postagem que é: se diz cristão, mas não conversa com Deus sobre suas escolhas, né? Qual escolha tomar? Só vai pelo coração, e às vezes o coração não está transbordado de Deus, sabe? Pelo amor dele.
Não está preparado.
Não está preparado. E é isso que eu vejo hoje em dia, sabe? Muita gente se diz cristã, mas não pergunta pra ele, sabe? Se é da vontade dele, se é esse relacionamento mesmo, se a pessoa está preparada, se é isso que ele quer. Então é isso. Acho que um primeiro passo a você tomar, né? Pra você ter essa vida, né? De comunhão com Deus é perguntar sobre as suas atitudes. Se ele vai gostar, se não, se você já está preparada ou preparado. Porque é assim, tem que ser, né? A gente tem que pegar e conversar com ele, não só de noite, mas durante o dia. Tipo, tá certo isso? Será que eu faço isso? Será que eu estou pronto para um relacionamento? Porque, como o Fábio disse, relacionamento é para casar, não é para satisfazer na hora. Sabe, não é pra suprir a sua carência. Até porque se você pega pra suprir sua carência em um namoro, você vai acabar sendo mais infeliz. Porque você tem que suprir a sua carência em um amor que não é limitado, né? Que é Jesus.
Por completo.
Sim, ele é. O amor dele não tem limites que nem um amor que eu tenho pela minha mãe, ou pelo meu irmão, pelos meus amigos, ou pelo meu futuro namorado. Entendi? Se eu entender que a minha carência só ele pode suprir, aí você talvez esteja pronto para namorar.
Talvez.
Bem, talvez, assim, né? Um caminho andado, só, vamos dizer assim, é só mais uma etapa. Mas, enfim, só para complementar, né, o que a gente estava falando sobre cristão não pegar e cristão não ficar, tem muitos amigos meus, e eu acho que também amigas suas ou amigos, que perguntam, né, por que cristão não pode pegar, não pode sair para balada, não pode, enfim. Eles se dizem, entre aspas, se divertir, né? Por que será que não pode fazer isso? Resposta é muito simples e é só olhar nos mandamentos. Quando você pega, quando você fica com alguém, você não está amando essa pessoa como você ama a si mesmo e como Jesus te ama. Você está usando essa pessoa, você está objetificando essa pessoa. Você está fazendo com que essa pessoa satisfaça os seus próprios prazeres. Isso eu acho, e acho que o ouvinte e as participantes concordam comigo, não é legal e não é de Deus. Você usar uma pessoa pra, enfim, pra satisfazer os seus desejos pessoais. A gente costuma fazer analogia do chocolate, né? Uhum. Sabe aqui.
Na crisma.
Exato. Você ama ou você gosta de chocolate? Eu acho que você gosta de chocolate, né? Amar é você ama pessoas. Da mesma forma, com pessoas. Você não fica usando pessoa como chocolate, como objeto de prazer a você. Você ama essa pessoa porque você quer estar ao lado dela e porque você segue as virtudes e os valores cristãos.
O que o Fábio disse, né, é algo muito profundo, porque o que eu mais vejo hoje em dia é as pessoas usando outras. Isso é uma coisa muito triste. Por muito tempo eu também não entendi essa parte de não poder ficar, de não poder pegar, né? Mas aí veio 2017, deu um tapa na minha cara e mostrou que de fato eu não posso ficar fazendo isso. Porque não, as pessoas não têm o direito de suprir essa carência. De me dar um amor, de me dar uma felicidade. Porque elas não podem fazer isso, sabe? Elas não têm essa capacidade. Elas podem te fazer feliz naquele momento, mas não o tempo todo, sabe? 24 horas que nem Deus pode fazer. Tem uma frase de uma banda que eu gosto muito, que chama Rosa de Sarão. E ela fala que a gente nunca tem que fazer com que a nossa felicidade dependa de algo que a gente possa perder. Isso é muito fato, porque a gente pode perder alguém que está do nosso lado em segundos. De diversas formas. Não estou falando só da pessoa ir embora e te deixar, não. Pode ser de diversas maneiras, diversas formas. E imagina, você colocou todo o seu amor, sua esperança, sua carência, sua felicidade naquela pessoa, e aí, do nada, ela tem que sair da sua vida. Aí você vai entrar em desespero, meu filho, porque é isso que acontece. Então, o primeiro passo, né, a primeira atitude que você tem que fazer é pegar tudo isso que você tem, pegar talvez uma tristeza que você tem, uma carência, o amor que você tanto deseja, e procurar Deus. Porque só Ele pode satisfazer disso, só Ele pode te dá esse amor incondicional, não são as pessoas. E a partir do momento que você aceita isso, que você procura isso e que você encontra isso, você não vai querer ter outro relacionamento. E aí Deus vai pegar e fazer o quê? Toma um relacionamento. Porque você já vai estar de fato preparado para isso. E você vai saber equilibrar as coisas. Reciprocidade vai ser, tipo, vai estar lá no alto, sabe? E aí você vai saber equilibrar. Você não vai amar mais seu namorado do que a Deus. E quando você faz isso, mano, você tá... Nossa, você tá tudo errado.
Eu acredito também que, tipo, a base de tudo tem que ter o respeito, né? Porque aí se você se respeitar assim, você vai conseguir respeitar as outras pessoas também. Você se amar também em primeiro lugar, todos esses negócios meio clichê que todo mundo fala. Mas é verdade, né? Porque você tem que se dar o valor para poder passar para as outras pessoas.
Sim. Até porque, né, atitudes como essa de, sei lá, sair e pegar várias pessoas é extremamente superficial, né, extremamente infantil.
Sim.
Você fazer esse tipo de, ter esse tipo de atitude. E, assim, fazendo uma análise no nosso dia a dia, nosso cotidiano, né, nossa atualidade, os jovens estão cada vez mais depressivos e cada vez mais inseguros. Por quê? Porque depositam todo o seu amor e toda a sua confiança em pessoas falhas, em pessoas pecadoras, assim como eu, assim como você, ouvinte. E quando você deposita toda a sua confiança, todo o seu amor em uma pessoa falha, ela vai falhar com você. Ainda mais pessoas que hoje jovens saem pra baladas e beijam várias e nem conhece, sabe? Não sabe nem o nome muitas vezes. E depois de toda a confiança, todo o seu amor, e quebra a cara, quebra o coração. Fica extremamente...
Depois fala que o amor é algo ruim.
Depois fica revoltadinho com a vida.
Revoltadinho.
Mas, pô, você não foi lá e fez cagada, então você vai sofrer essas consequências, sabe? Nós somos... Tem um filósofo que ele fala que nós somos escravos da nossa própria liberdade. Isso é verdade, porque nossas escolhas... independente do nível de maturidade que temos, ela gerará consequências. Muita gente quer ter as escolhas, quer ter o prazer, porém não quer assumir as consequências. Isso é muito sério.
Eu acho também que, assim, você pode, sim, sair, se divertir, assim, só que, assim, você tem que dar o devido valor, né? Igual eu falei antes, você tem que dar, se respeitar, tudo, mas você pode, sim, sair e tal, mas quando você, tipo, você se sente na sua, se você se ama mesmo, você não vai dar, vamos dizer assim, se rebaixar a esse nível, não nesse nível, mas você não vai...
Você não vai pedir tanto amor.
Isso,
você
não vai implorar tanto pra isso, pra ter.
É, a Bruna falou algo muito importante, que é o amor próprio, né? A partir do momento também que a gente consegue não compreender, porque o amor de Deus não é compreensível, mas que a gente aceita, que a gente abre o nosso coração para Ele, a gente vai se amar, aí Ele vai amar a gente, a gente vai amar Ele, e aí vai ser um negócio muito louco, muito insano, e aí você vai amar todo mundo, vai ser só amor e paz. É porque você vai ter os seus dias difíceis. Não tô falando que cristianismo é mil maravilhas, que você não vai ter nada de problema. É, uma coisa que eu costumo reparar é que o tamanho da profundidade da sua fé vai aumentar também no tamanho dos seus problemas, porque você vai ter mais maturidade. Você vai saber que, ok, eu tô passando um problema, estou passando por uma fase difícil, só que eu sei que Deus vai estar aqui. É, você vai conseguir encarar aquilo de frente. E isso é algo muito, muito bom. Quando você está passando por algo difícil, mas você sabe que você tem Deus ali do seu lado. E quando você não sabe, você tem amigos que te mostram que você tem ali Deus do seu lado. E isso é algo incrível, de verdade.
Só pra deixar claro, né, a gente fica falando assim, o ouvinte pode falar, pode pensar assim, nossa, mas, pô, cristão é chato, mano, não é bem assim, né? Aí a gente também sai pra comer, sai pra zoar, enfim,
é, balanos,
faz festa, barzinhos. A gente não é também, nossa.
A gente não é uns anjinhos, os santos, né?
É que a gente fica falando
bem
assim,
longe disso.
Aí, somos todos pecadores, gente.
Sim, sim.
Mas, enfim, nós também se divertimos, sabe? É que a gente se escuta a gente falar assim, fala, nossa, então não quero nada disso, pô, eu vou largar tudo pra quê, né? Com que garantia eu tenho? Então, não é bem assim, sabe? Vamos ter bom senso, como diz, né?
É, vamos entrar numa parte um pouco mais polêmica, né? Que tava demorando. A parte do relacionamento homossexual. Essa parte, com certeza, é bem delicada e algo que... é difícil de você compreender, né? Mas o Fábio vai explicar um pouquinho pra gente como é essa parte e como se deve portar um cristão homossexual. Porque, sim, gente, não tem problema nenhum de você ser cristão e também ser homossexual. É, perante os relacionamentos.
Assim, né? Como a Rafa disse, claro, é uma questão muito delicada. Delicada no sentido de gerar comoção, né? Porque é uma questão sentimental bem pesada. Porém, não é tão difícil assim, né, de ter uma conversa, um debate sobre a questão da homossexualidade dentro da igreja. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Existe pecadinho e pecadão?
Não. Existe pecado.
Existe pecado. É, os pecados estão tudo no mesmo nível, assim, né? Claro, na igreja católica tem os pecados que a gente chama de pecados mortais e pecados levianos, mas todos são pecados. Todos te afastam de Deus e te coloca em caminhos opostos a ele. Então vamos lá. Realmente, a Bíblia, ela condena a homossexualidade em diversas passagens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No entanto, a igreja, assim como Jesus, chama, né, o homossexual e, enfim, como todos os pecadores, para a vivência em comunidade. Como a gente sempre fala, né? Jesus, ele ama o pecador. Não importa a raça, não importa a cor, não importa o sexo dele, não importa a orientação sexual. Jesus, ele ama o pecador. Porém, ele o chama à conversão e odeia o pecado dele. Então, qual é a solução, vamos dizer assim, para o homossexual que é cristão e quer ter uma vida comprometida com os desígnios de Deus? A solução é simples, é a castidade. Simples assim, né? Em palavras, porque sabemos que não é tão fácil assim. Porém, não
na
vale
teoria,
a pena, né?
Tudo é fácil, né?
Porém, não vale a pena, sabe? Se realmente você tem essa orientação homossexual, você sei lá, deixar isso de lado e viver uma vida inteiramente a Deus, afinal você não sabe, é o amor gigantesco que ele tem pra você, que ele te amou primeiro, Deus enviou o seu próprio filho Jesus pra morrer na cruz por você, e hoje você ter o livre-arbítrio, ter tudo que você tem e ter escolhas, você, assim, às vezes vai parecer meio intolerante, mas na verdade não é intolerância, é fato. Não vale a pena você deixar, né, essa sua vontade, vamos dizer assim, do mundo, a vontade carnal de lado e seguir a Jesus Cristo com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, né, com todo o teu amor. Não faz sentido você deixar essa sua individualidade, seu eguinho de lado. Não tô dizendo que vai ser fácil, muito pelo contrário. Eu imagino que deve ser extremamente difícil conter, né, os desejos humanos e tudo mais. Porém, Jesus chama a conversão o tempo todo. Assim como chama eu a conversão, chama a Bruna, chama a Rafa, todos os dias a conversão. Também podem ter certeza, o ouvinte que está nos acompanhando, que a igreja está aberta para todos. Como eu disse, não importa a raça, não importa a cor, não importa a orientação sexual. A igreja está de portas abertas. Se você tem a contribuir com a comunidade ou quer participar com coração fraterno e sentir, né, a presença de Deus todos os domingos, enfim, ou na vida na igreja, você está mais do que convidado. A igreja está de portas abertas para te receber. E por que não, né? Procurar orientação, procurar informação mesmo do como lidar com seus problemas. E se você está se sentindo mal com isso, pô, reza, ora, pede a Deus e procura a orientação, como eu disse no começo do programa, de alguém experiente, de alguém que vai te conduzir um caminho melhor, um caminho que te aproxima mais de Deus.
Essa parte é muito complicada, né? De deixar os seus desejos, porque às vezes eles falam muito mais alto do que a voz de Deus. E como o Fábio disse, não é errado... Opa, quase derrubei o microfone. Não é errado você ser. Errado é você fazer as práticas. E é muito fácil falar, né? É muito fácil a gente vir aqui e sempre falar de algum tema, mas a gente também vive as nossas aprovações. E deve ser muito difícil você deixar os seus desejos, né? De pegar um menino, ou de pegar uma menina, ou de aprender a não olhar com segundas intenções, de não chamar alguém com segundas intenções, né? Porque um namoro é pra casar, certo? E quando você tem uma relação homossexual, você não vai poder casar. Então, é muito difícil colocar isso na sua cabeça, né? Deve ser muito difícil colocar isso na sua cabeça e aceitar. Porque muitas vezes vem aquela voz e fala mais alto do que Deus, né? Mas por que que eles podem e eu não? É muito complicado isso, a gente aceitar que os nossos propósitos são diferentes do próximo. A minha melhor amiga, ela vai casar, provavelmente. Eu já não sei se eu vou casar. E é muito difícil eu todos os dias aceitar essa parte. Porque eu queria muito construir uma família. Mas talvez esses não sejam os planos para Deus. E muitas vezes eu tenho que enfrentar as minhas lutas. Porque é complicado. É muito complicado. Muitas vezes eu deixo essa voz horrível falar mais alto do que Deus. E esses dias são aqueles que eu fico com uma puta cara fechada. Porque eu dou liberdade pro inimigo, não pra Deus, certo? Então, não é fácil, né? Não deve ser fácil você aceitar isso, você colocar em prática. Mas é possível. Acho que com a ajuda dos seus amigos, dos seus pais, de um psicólogo, psiquiatra, seja qual for, você consegue ter essa vida de castidade.
Sim. Sim, e só para reforçar, a igreja está sempre de portas abertas para te receber e para sim te aceitar do jeito que você é, se você estiver disposto a ter uma vida convertida no cristianismo, né? Sim, isso é muito importante.
É, às vezes você pode vir na igreja e encontrar alguns cristãos que não têm senso, não tem aquele famoso amor, né, ao próximo. E muitas vezes ele pode apontar na cara desse homossexual e julgar, sabe? Mas não se sinta excluído por ele, porque tem outros cristãos dentro da igreja, sabe? Então vá procurando, porque uma hora você vai encontrar um abençoado que vai te ajudar.
Deus sagrado. Só pra finalizar o que a Rafa disse, rapidinho, que o nosso tempo tá acabando. É, assim como quando você vai em um hospital, tá cheio de doente, de pessoas enfermas e tudo mais, na igreja é a mesma coisa. A igreja tá cheia de pecadores, porque a igreja é o local dos pecadores, porque eles estão lá justamente por ser pecadores e estar dispostos à conversão. Então, se você, meu amigo, está disposto a mudar uma vida e ter uma vida dedicada a Cristo, cara, vem, você vai ser muito bem recebido.
Exatamente. Bom, Bruna, você tem alguma coisa para finalizar?
Então, é isso que eu ia falar também. Que eu acho que muita gente tem... são as gerações, né? Tem gerações que é mais... As antigas gerações não aceita muito. A nossa geração de hoje em dia, assim, aceita, assim, entre aspas, porque tá crescendo junto, né, com isso. Então, evolui junto. Mas é isso que eu tenho.
Não deixe de vir à igreja, não se afaste, porque você encontrou um, dois, três cristãos
por medo,
que não,
né?
Que não te acolheram. Pode ter certeza que
a grande maioria tá lá e vai te
acolher. Sim, sim.
E tem Deus também.
E a gente que está falando, estamos aqui de portas abertas, caso você queira mesmo essa conversão. Estamos de coração em braços abertos, aqui na paróquia São João Batista, Avenida das Amoreiras. Não sei o número, mas é isso aí. É isso aí, gente. Bom, esse foi o encontro do PPJ. Espero que vocês tenham gostado. Falamos bem resumido, porque o nosso tempo é curto. Queríamos ter falado mais, até porque a gente gosta só um pouquinho de falar.
Se a gente ficar falando disso, a gente fica o dia inteiro aqui.
E é isso. Espero que vocês tenham uma conversão, que vocês sigam de coração aberto para Deus, porque pode ter certeza que o caminho dele é top. Muito incrível, de verdade. Um beijo e um abraço pra vocês,
beijo.
Uma ótima semana e que Deus abençoe.
Beijo, gente, excelente quaresma, excelente final de quaresma. Bom, ótimo final de semana pra vocês e até semana que vem.
Tchau, tchau, gente, um beijo.